Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O plenário do Senado Federal aprovou na semana passada um projeto de lei que cria um marco legal dos jogos eletrônicos no país. O texto prevê a regulação da fabricação, importação, comercialização, desenvolvimento e uso dos jogos, além de apresentar medidas de incentivo do ambiente de negócios e aumento da oferta de capital para investimentos na área. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o advogado Fabrício Polido. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O texto do marco legal prevê benefícios fiscais para os criadores de jogos eletrônicos. Eles terão direito a abatimento de 70% no imposto de renda devido em remessas ao exterior, que integra a lei do audiovisual. Esse benefício é válido também para contribuintes que investem em projetos de jogos eletrônicos independentes. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Fabrício Polido.
Fabrício, o que muda com a aprovação do marco legal dos jogos eletrônicos aqui no Brasil?
Bom, acho que é muito bom saber que o Brasil caminhou nos últimos anos para discutir a importância do mercado de games no território nacional, sobretudo porque não é um setor pouco importante, né? Ele movimenta cerca de 13 bilhões de reais ao ano no Brasil e foi observada uma movimentação geral ali de mais ou menos 220 bilhões de dólares no globo, né? Pensando justamente o quanto o Brasil participa dessa fatia aí, como hoje o décimo país maior consumidor de e-games no globo. Esse segmento de indústria hoje já supera a indústria cinematográfica. Então, dali a gente já pode imaginar que em temas de entretenimento, lazer, o setor de e-games é um setor muito relevante, né? E ele tem ganhado destaque, sobretudo porque boa parte dos jogadores se encontra também em várias partes do globo. Então, o Brasil tem um mercado de expansão tanto para desenvolvimento dos games, ou seja, programadores, desenvolvedores desses jogos eletrônicos, como também dos consumidores digitais desses e-games. Então, o Brasil hoje assume essa posição. E é claro que não seria diferente, porque o Brasil é a quarta maior comunidade digital do globo, segundo os dados ali da União Internacional de Telecomunicações, e que mostra o quanto o Brasil é um mercado relevante. Mas nós observamos também, Gustavo, como sempre, que o Brasil carece de uma política nacional para desenvolvimento dos jogos eletrônicos. Então nós fomos confrontados com vários projetos de lei que ao longo desse tempo buscaram estabelecer algumas regras para esse segmento tão específico. O mais relevante que tem sido discutido hoje é o projeto 2796. E esse projeto de lei, hoje em tramitação no Congresso Nacional, passou por um substitutivo e algumas novas medidas foram trazidas nesse texto do projeto. A sua pergunta foi: o que mudou especificamente? Bom, na verdade, esse projeto de lei busca ser um marco legal dos jogos eletrônicos no Brasil. Então, ele define o que é jogo eletrônico, ele estabelece qual que é o escopo de atuação das empresas que vão ser empresas desse setor em especial, facilita proteção de propriedade intelectual sobre os programas, isso é importante também, porque o desenvolvedor e a empresa que desenvolve os jogos eletrônicos terá direitos de propriedade intelectual, e normalmente no Brasil já eram protegidos por esquemas de programas de computador, né? Então é algo que já não é novidade, mas o projeto busca estabelecer uma lei que facilite esses registros. O reconhecimento dos jogos como manifestação cultural, daí a possibilidade de que eles sejam apoiados por incentivos da Lei Rouanet, benefícios fiscais, porque esse é um campo super sempre atrativo para qualquer área da indústria, e acima de tudo proteção para crianças e adolescentes, considerando aí os riscos que jogos eletrônicos hoje já apresentam. Isso é concretamente observado e também cientificamente comprovado no que diz respeito à criação, né, de uma geração de ansiedade, vícios digitais, intoxicação digital. São temas que têm sido trazidos ali quando essas questões são apresentadas. Então, basicamente, esse é um quadro geral do que esse tema surge e, obviamente, ele tem muita repercussão e interesse em virtude da utilização por parte da população brasileira, que é nativa digital, jovens da geração, por exemplo, Z, nascidas na década de 2000 e que já estão habilitadas, sobretudo os mais novos nascidos em 2010 e seguintes, né? Então esse é outro ponto importante aí no que esse tema traz. E a relação com os influenciadores digitais, já que isso movimenta também ali uma zona meio de penumbra, eu chamaria uma zona cinzenta, entre aqueles que realmente promovem jogos eletrônicos sem apostas e aqueles que estão promovendo jogos eletrônicos com apostas e monetizando loucamente, vou usar uma expressão, nas redes sociais, graças a esse impulsionamento, né? Lembrando que o Brasil concorre também a uma outra lei já aprovada no Congresso Nacional, isso é importante, dependente agora de legislação, que é o marco legal das apostas, que se aplica também para as apostas online. Então, existe aí a necessidade de estabelecer essa diferença. E o substitutivo desse projeto de lei sobre jogos eletrônicos excluiu a aplicação para as apostas online, o que é correto, porque segmenta esses dois mercados e cria uma regulamentação específica muito mais rigorosa para as apostas online e uma regulamentação muito mais indutora de incentivos para o mercado de games, né? Que não se confunde tecnicamente com o mercado de apostas online. Não sei se ficou claro, mas eu acho que é muito importante falar isso para quem nos assiste.
Não, com certeza. Agora, Fabrício, diz uma coisa. Você acha que isso acaba deixando o mercado nacional de games mais competitivo?
Evidentemente que sim, porque é algo importante, né? E é sempre, acho que, do ponto de vista da discussão sobre um projeto de lei que pode se tornar lei, né? Tem tudo para que ele seja aprovado, de que ele também incentive, porque ele cria o que eu chamaria, né, de um marco legal previsível, de modo que os atores, agentes econômicos, desenvolvedores de jogos, terão incentivos para investir nesse mercado. Se não há regras claras, se tudo é absolutamente fora das regras do direito, evidentemente o que existe é um risco muito grande de que esse tipo de modelo de negócio, apesar de nascer, de surfar por algum período, acabe morrendo depois por conta das restrições que vão sendo estabelecidas. Então, enquanto há a possibilidade de que esse mercado, que esse projeto de lei que se torne lei, estabeleça um marco legal para os jogos eletrônicos no Brasil, seja aprovado, nós observamos favoravelmente os incentivos para que esse ponto se estabeleça. Agora, é muito importante também que a gente observe, se ele está condicionando o mercado de games, a possibilidade de acesso a benefícios fiscais, incentivos tributários que são relevantes, primeiro ponto. Segundo, se ele está comparando jogos eletrônicos a manifestações culturais e ele permite que as empresas também busquem recursos por meio dos instrumentos de indução, né, e de apoio da Lei Rouanet, por exemplo, com as possíveis também trocas tributárias, empresas que vão apoiar porque terão esses benefícios fiscais, nós criamos um mercado de incentivo, né, como tem acontecido no campo da cultura, que foi renascendo, entretenimento e cultura, que foram renascendo nesses últimos meses no Brasil, né, em virtude de uma política que induza esse campo tão importante, né? Muito bom, nós podemos participar de shows de artistas brasileiros e estrangeiros tendo apoio de benefícios, de incentivos que a Lei Rouanet, por exemplo, traz, manifestações artísticas que são tão importantes. Então, também para os jogos eletrônicos isso se estabelece, se nenhuma outra proposta vier, por exemplo, para a supressão dessa parte do projeto de lei. Então, por enquanto, a lei está. E isso faz com que nós tenhamos, sim, um campo de incentivos. E para finalizar, acho que, olha, com relação a restrições que se aplicam para a proteção de crianças e adolescentes, acreditamos que isso é algo intransigível, porque não tem como simplesmente sustentar, como alguns, acho que aí desavisados fazem, né, ao falar sobre isso, uma lei, ela vai desincentivar o mercado, vai inibir inovação, porque ela tem certas restrições. Mas há restrições que são inegociáveis, como essa da proteção do superior interesse da criança na proteção, já que o próprio Brasil é obrigado internacionalmente a assegurar níveis de proteção, padrões de proteção para crianças e adolescentes nas convenções, tratados que o Brasil se obrigou internacionalmente, e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil e legislação protetiva dos menores. Então, não dá para nós, acho que encararmos com seriedade alguém que venha dizer esse argumento muito vazio, que há uma lei num setor específico de tecnologia vai inibir tecnologia porque estabelece algumas restrições nesse campo. Tem que restringir, sim, porque esse é um que eu chamaria, né, um domínio intransigível à proteção dos menores e adolescentes, né, sem nenhum grau de, talvez, restringir a autonomia das crianças e dos adolescentes para jogarem, mas para permitir que haja a promoção dos seus direitos no ambiente digital também, sobretudo adolescentes, adolescentes portadores, né, de deficiências e que normalmente também são alvos, né, muito comuns desses jogos. Então, há uma série de questões que nós temos que, acho que, trabalhar nesse projeto de lei que agora vai para a sua versão que foi aprovada agora de substitutivo em 13 de março, então super recente, na semana passada, é a que vai para votação em regime de urgência. Então, é de fato prioridade do Congresso para poder definir isso. E acredito que sim, seja importante para esse tema. Mas óbvio que dependerá de uma política pública, Gustavo, do Executivo de induzir um programa nacional para desenvolvimento dos jogos eletrônicos no Brasil, porque a lei por si só não tem condições de fazer isso. Ela é uma lei que mereceria, se fosse promover um programa nacional de incentivo aos jogos eletrônicos no Brasil, ela mereceria uma mudança no texto dela como ela está. Mas hoje o texto que ela oferece já é um texto de saída, para que esse texto possa criar esse ambiente ou estabelecer esse ambiente legal em que esse Programa Nacional de Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos possa ser estabelecido. Então, esse é um ponto relevante que vai ser considerado. E o substitutivo trazido pelo Senado teve essa preocupação, por isso que ele é muito melhor do que o texto original que estava apresentado na Câmara. E ele ajusta para incluir no texto que o desenvolvimento de jogos eletrônicos é considerado um campo de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação no Brasil. Então, se beneficia também de todos os outros incentivos do marco brasileiro Ciência, Tecnologia e Inovação. Por isso que é muito importante, como a lei do bem, dos benefícios trazidos a esse campo específico, convertendo ali todos os incentivos fiscais de empresas que eventualmente realizarem aportes nos projetos de pesquisa. O que nós veremos logo mais são os estados brasileiros também, em nível estadual, buscando induzir, incentivar esse segmento em cada estado da federação brasileira, né? Por exemplo, agências de fomento, parcerias público-privada, os acordos de investimento nessas empresas em especial. Então, de fato, há sim um campo promissor que pode ser observado nesse contexto.
Fabrício, nos últimos anos a gente teve várias empresas, né, grandes empresas multinacionais da área de games saindo aqui do Brasil. Você acredita que quando você tem uma segurança jurídica e uma previsibilidade que é garantida por um marco legal, isso acaba ou pode, né, trazer essas empresas de volta aqui para o país?
Certamente. Primeiro porque todo país que tem um marco legal bem construído, previsível, estável, com instituições que fomentem não só um incentivo, o desenvolvimento daquele setor, como também instituições que zelem pela aplicação das regras, é um país, é um mercado bem visto. Portanto, essas empresas estariam aptas a retornar e trazer investimentos para o Brasil. E, de fato, muitas vezes, Gustavo, essas matérias que são publicadas nos jornais sobre empresas que retiram as operações do Brasil não explicam muito bem para o leitor, do ponto de vista econômico e corporativo, que foi uma decisão, muitas vezes, da empresa, não em relação ao Brasil, mas a redução de custos operacionais, né, mudando para um determinado país ou estado em que ela encontre melhores condições para exercer as atividades operacionais dela. Então, isso acontece, sempre aconteceu com indústrias tradicionais e com as indústrias mais, eu diria assim, mais recentes no campo da tecnologia. E, especialmente, nós fomos observando por que essas empresas saem do Brasil, né? Normalmente, quando se fala assim, Mas no caso de games foi uma movimentação observada no cenário internacional, nos indicadores globais desse mercado de games, que mostraram que países como a China e a Índia, por exemplo, fizeram atrativo dessas empresas, e porque também na China em especial, a China é um dos grandes também desenvolvedores de games no globo, e isso fez com que muitas das empresas se concentrassem nesses países, em particular, que são também comunidades digitais, as grandes comunidades digitais no globo. Então, isso também faz com que nós tenhamos esse movimento. Então, bem, acho que, importante, porque nós podemos criar um novo marco legal de games no Brasil, colocar o Brasil na lista dos países com perfil nacional de leis e regulamentos sobre games, criando esse ambiente. Agora, a lei por si só não é suficiente, por isso que eu disse, é momento agora do Estado brasileiro, como política de Estado, não de governo, induzir essa área com o desenvolvimento da indústria de games no Brasil, que é absolutamente concorre com outros setores do entretenimento, é por isso que é tão importante, de mídias e entretenimento, e acima de tudo, como eu mencionei, hoje já fatura muito mais do que a indústria cinematográfica no globo, então não é algo trivial, muito pelo contrário, é algo que tem que ser aproveitado nesse momento, o Brasil abrindo essas oportunidades também de investimentos nesse campo.
Fabrício, é isso. Mais uma vez, obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, Gustavo. Um abraço. Muito bom falar com vocês.
Tá, esse foi o Fabrício Polido falando sobre a aprovação do marco legal dos jogos eletrônicos aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Passar muito tempo no computador pode trazer diversos malefícios e, segundo os pesquisadores, um deles é a disfunção erétil. Basicamente, ficar sentado todos os dias afeta o desempenho e a funcionalidade, e os pesquisadores orientam que fazer atividades físicas pode ajudar a contornar o problema. Conforme sugerido pelo artigo, o tempo gasto no computador é diretamente equivalente às chances de disfunção, de modo que um aumento de 72 minutos eleva em 3 vezes esse risco. A Meta anunciou uma versão de testes da integração do Threads com o Fediverso, uma federação de redes sociais descentralizadas. Isso significa que as pessoas podem compartilhar os posts feitos no app em outras plataformas vinculadas, como o Mastodon. O Fediverso já fazia parte dos planos da Meta desde o lançamento do Threads, para criar uma rede descentralizada e que não dependesse apenas de um servidor para armazenar todas as informações. Caso uma pessoa tenha uma conta no Mastodon, ela pode usar a plataforma para encontrar o perfil e as publicações de alguém que só tem conta no microblog da Meta, por exemplo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrou com um processo contra a Apple por operar um monopólio no mercado de celulares. Ao lado de 16 estados do país norte-americano, o órgão acusa a maçã de aumentar os preços para consumidores e desenvolvedores, visando tornar os usuários cada vez mais dependentes do iPhone. Segundo as alegações, a empresa de Cupertino seletivamente impõe restrições contratuais aos desenvolvedores e retém formas críticas de acesso ao telefone, como forma de evitar o surgimento de concorrência. A Sony anunciou um investimento para a fabricação de jogos em disco para PS5 aqui no Brasil. Os games serão produzidos em uma unidade na Zona Franca de Manaus e serão distribuídos nas prateleiras não somente no nosso país, mas também no restante da América Latina. A principal mudança está na capacidade dos títulos fabricados por lá. A unidade da Zona Franca de Manaus já era responsável pela fabricação de discos de PlayStation 5 com até 66 GB de capacidade. O investimento qualifica a planta para fabricar também discos de até 100 GB. A BYD resolveu antecipar para 2024 a inauguração da fábrica de Camaçari, na Bahia. Os excelentes resultados dos seus carros elétricos e híbridos no mercado brasileiro fizeram a marca aumentar o aporte no país para R$5,5 bilhões, e com um novo plano, dar início à produção na antiga planta da Ford ainda nesse ano. A ideia da BYD é abrigar os cerca de 4.500 funcionários que trabalharão na fábrica no local e, assim, melhorar a qualidade de vida de todos. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Natan Vieira, Paula Amaral, Felipe De Martini, André Laurenti Magalhães e Ricardo Ciosi. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.